Jornal Câmara dos Deputados.
Taxistas podem ganhar exclusividade no serviço de transporte individual.
Parlamentares apontam prioridades para o desenvolvimento regional.
Deputados destacam avanços conquistados na Conferência do Clima.
Boa noite. Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, avalia que a Conferência do Clima no Marrocos obteve importantes avanços. Ele destaca que a união dos países em torno do que foi firmado na COP22 é fundamental para a proteção do planeta.
Segundo o deputado, a delegação brasileira teve papel importante para garantir uma agenda comum nos próximos encontros, como no caso da revisão das metas para a redução das emissões de gases do efeito estufa. Rodrigo de Castro elogia o veto presidencial ao incentivo ao uso do carvão mineral para geração de energia elétrica, publicado no Diário Oficial da União.
Como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, Luiz Lauro Filho, do PSB paulista, acompanhou de perto as negociações da Conferência do Clima, a COP22, realizada no Marrocos.
Segundo Luiz Lauro Filho, uma preocupação colocada por representantes de ONGs, entidades e universidades que passaram pelo estande do Brasil na conferência foi em relação à ampliação do debate sobre a legislação ambiental brasileira.
E muitos brasileiros de ONGs, entidades, e alguns deles realmente trouxeram essa preocupação no que diz respeito a uma ampliação da discussão da legislação brasileira em relação não só ao aquecimento global e ao efeito estufa, mas toda a questão ambiental envolvida que, de uma forma ou de outra, impacta na questão do aquecimento global.
Na COP22, foi definido um plano de trabalho para concluir o regulamento que vai reger o Acordo de Paris até 2018, 2 anos antes dele entrar em vigor. O acordo prevê a redução da emissão de gases que provocam o aquecimento global.
Para Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos trouxe uma grave preocupação para nações que lutam pelo acordo climático e seu compromisso com o meio ambiente.
Ele ressalta que a Avaz, uma comunidade de mobilização online que leva a voz da sociedade civil para a política global, lançou pela internet petição rejeitando o discurso de Donald Trump sobre o acordo do clima firmado por muitas nações. Severino Ninho manifesta seu apoio à carta aberta da entidade.
Desenvolvimento regional.
Já está pronto o projeto que deve incrementar o desenvolvimento da região do Mato Piba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Carlos Henrique Gaguinho, do PTN de Tocantins, fez um apelo ao governo federal para que dê rápido andamento ao programa.
O objetivo do projeto Mato Piba é promover a integração entre produção agrícola e conservação da biodiversidade para levar o agronegócio ao status de mais produtivo e sustentável do mundo. Carlos Henrique Gaguinho espera que o governo federal dê ao projeto a mesma prioridade que foi dada pela gestão passada.
As obras da ponte sobre o rio Araguaia na BR-153, que liga o município de Xambioá, no Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, no Pará, ainda não começaram. Vicentinho Júnior, do PR, espera que a ordem de serviço para o início das obras seja dada o mais rapidamente possível.
A obra, contemplada pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, tem um custo total estimado em R$160 milhões. Vicentinho Júnior argumenta que R$100 milhões já estão garantidos por emendas parlamentares impositivas, ou seja, que têm execução financeira garantida.
Professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, destaca que está em fase de licitação a construção da ponte que liga Xambioá, no Tocantins, a São Geraldo, no Pará. Segundo ela, a construção só vai ser possível graças ao trabalho da bancada do estado que destinou recursos para a obra.
Ao salientar a importância das emendas impositivas, a professora Dorinha ressalta que a bancada do Tocantins já destinou recursos para a segurança pública do estado em 2017. Ela acrescenta que a saúde será beneficiada com R$100 milhões.
Durante visita ao interior do Acre, Rocha, do PSDB, conferiu a situação dos hospitais públicos. De acordo com o deputado, no Hospital de Brasileia faltam medicamentos, roupas de cama, material cirúrgico e até higiene.
Durante reunião com sindicalistas, Rocha decidiu acionar o Ministério Público do Estado para cobrar a melhoria do sistema de saúde pública. Na visão do deputado, é inadmissível deixar a população sem condições dignas de atendimento.
Economia.
governador do Rio Grande do Sul decretou hoje calamidade financeira. Mauro Pereira, do PMDB, ressalta que a decisão foi tomada após o lançamento de um pacote de medidas para recuperar a saúde financeira do Estado, entre elas a redução no número de secretarias.
Mauro Pereira acredita que em 4 anos as medidas irão gerar uma economia de mais de 6 bilhões de reais. Para ele, as ações são duras, mas necessárias para salvar a economia e retomar o crescimento do Rio Grande do Sul.
O Banco do Brasil anunciou que vai fechar 402 agências em todo o país como parte de seu plano de reestruturação para 2017. Ao criticar a notícia, Nelson Pellegrino, do PT baiano, afirma que a decisão vai retirar o emprego de 11 mil pessoas.
Nelson Pellegrino lembra que os bancos foram as instituições que mais lucraram nos últimos anos e que não há necessidade de fechar unidades e vagas de emprego. Para o deputado, a reestruturação é mais uma atitude do governo de Michel Temer contra a classe trabalhista.
Homenagem.
21 de setembro ficou conhecido como Dia do Radialista, porém uma lei alterou a data para 7 de novembro. Como presidente da Frente Parlamentar de Migração da Rádio AM para a FM, Edinho Bez, do PMDB catarinense, saúda o trabalho de todos os radialistas do Brasil.
Ele enfatiza que, mesmo com o surgimento de novas mídias, o rádio tem se mostrado um importante aliado da democracia. Edinho Bez destaca a relevância do veículo que transmite as notícias de forma instantânea.
Hoje é dia do músico. Como musicista, Giovanni Adissá, do PSDB de Santa Catarina, parabeniza todos os músicos do Brasil por não só levarem alegria, mas por ajudarem muitas vezes na prevenção da violência. Ela cita voluntários em igrejas que utilizam a música como instrumento de reabilitação.
A deputada também agradece ao governo federal pela entrega de 211 unidades habitacionais a famílias de baixa renda no município de Içara. Giovanni Adissá registra ainda os 250 anos de fundação da cidade de Lages, comemorados hoje.
Presidência.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje que a votação em plenário do projeto que estabelece medidas contra a corrupção vai depender da dinâmica da comissão especial que analisa o assunto.
A expectativa é que o colegiado conclua ainda hoje a votação do texto proposto pelo relator deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas Gaúcho. Ouça mais detalhes na reportagem.
Segundo Maia, a possibilidade de votação simbólica em plenário, ou seja, por acordo, significa que há consenso entre os parlamentares em torno da maioria das medidas.
Eu coordeno os trabalhos, né? Eu não decido o que cada partido vai fazer, porque isso é uma atribuição de cada partido. Eu acho que o importante é votar, e cada um vai responder aos seus eleitores com o texto que for aprovado, com a responsabilidade que cada deputado tem, eu e todos os outros.
O projeto original, proposto pelo Ministério Público, previa 10 medidas de combate a diversas formas de corrupção no país. Em seu parecer final, no entanto, Lorenzoni, relator da matéria, traz pelo menos mais 7 dispositivos que pretendem coibir crimes de corrupção. O relator manteve como crime, por exemplo, a prática de caixa 2 em campanhas eleitorais, que consiste em arrecadar e receber recursos não informados à Justiça Eleitoral. Nesse caso específico, a polêmica fica por conta da possível anistia àqueles que cometeram o crime de caixa 2 antes da nova lei. Para o presidente da Câmara, todas as mudanças devem ser debatidas e o Poder Legislativo tem liberdade para mudar a proposta como quiser.
A responsabilidade de votar é da Câmara. A proposta da criminalização do Caixa 2, ela vem nas propostas. E aí vem o debate. Isso significa que, tipificando para frente, está anistiado para trás ou não? Muitos advogados dizem que sim, outros dizem que não.
Maia comentou ainda sobre o encontro com governadores em Brasília na tarde desta terça-feira para debater soluções para a crise financeira que atinge os estados.
A parte da legislação, tudo que a gente puder ajudar, a PEC dos precatórios está pronta para o plenário a partir de amanhã. Você tem a venda da dívida ativa que interessa os governadores. Você tem o PLC que resolve, convalida os benefícios suscetíveis fiscais que foram dados.
Em São Paulo, Maia também demonstrou apoio ao ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, suspeito de ter pressionado o ex-ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, para liberar um empreendimento imobiliário no Centro Histórico de Salvador. Gedel nega que tenha agido dessa forma.
É claro que né, que o tráfico de influências não é bom. Né, eu sei que não aconteceu, o Gedel explicou até porque o parecer indeferido não foi refeito, então a decisão foi respeitada. O importante é que o governo tenha tranquilidade para que nas próximas votações a gente continue contando com o ministro Gedel para aprová-las de forma contundente, como foi a PEC do tempo.
Nesta segunda, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República abriu investigação sobre o comportamento de Gedel Vieira Lima. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Causa estranheza a Zé Geraldo, do PT do Pará, que se discutam leis como as 10 medidas de combate à corrupção que pretendem punir integrantes do Executivo e do Legislativo, mas que excluem representantes do Judiciário que cometerem atos ilícitos.
Ele avalia que não se pode trabalhar com dois pesos e duas medidas. Zé Geraldo volta a criticar investigações seletivas e ressalta que não se pode ignorar aqueles integrantes do governo federal que são citados nas delações da Lava Jato como beneficiários de Caixa 2.
Política. A demissão do ministro da Cultura, Marcelo Calero, revelou mais uma face de um governo ilegítimo. A opinião é de Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Para ele, a corrupção e o tráfico de influência ficaram evidentes no caso.
Henrique Fontana avalia como impressionante a proteção à corrupção proporcionada pelo governo Temer. Ele espera que a Comissão de Ética Pública determine o afastamento de Gedel Vieira Lima do cargo de ministro da Secretaria de Governo. O parlamentar requereu ao Ministério Público pressa nas investigações de tráfico de influência supostamente cometido pelo ministro.
Clarissa Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, critica o tratamento dado a seu pai, Antony Garotinho, preso sob acusação de compra de votos em Campos dos Goytacazes. Segundo ela, a transferência do ex-governador do hospital para o complexo penitenciário de Bangu foi arbitrária e um abuso de autoridade.
A deputada lembra que seu pai foi levado ao hospital após passar mal, depois de ter sido preso por agentes da Polícia Federal. Ao destacar que tramita no Congresso Nacional projeto que altera a lei de abuso de autoridade, Clarissa Garotinho pede aos parlamentares que impeçam o tipo de atitude adotada contra o ex-governador do Rio.
Eleições. As eleições municipais apresentaram alto índice de abstenções e votos brancos e nulos. Segundo Roberto de Lucena, do PV Paulista, mais de 36 milhões de pessoas deixaram de votar ou votaram nulo no primeiro turno. Para ele, os dados mostram a desesperança do povo com os políticos e com o sistema de representatividade.
São 36,846 milhões de abstenções e votos nulos. Não é possível que sejamos para sempre solenemente indiferentes a estes sinais. O brasileiro trabalha 4 a 5 meses por ano para pagar a pesada, injusta e impiedosa carga tributária que o esmaga e não tem uma resposta para este sacrifício em forma de serviços públicos de qualidade.
Roberto de Lucena acredita que a sociedade quer que o país seja passado a limpo, com a punição dos políticos corruptos. Para ele, a Operação Lava Jato está em sintonia com este pensamento e presta um relevante serviço. O congressista elogia o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público, Polícia Federal e Poder Judiciário.
Transportes. Começou a funcionar hoje na Câmara um grupo de trabalho para discutir o projeto que assegura aos taxistas a exclusividade no transporte individual de passageiros em todo o país.
O texto determina que serviços semelhantes que funcionam com aplicativos, como Uber, deverão ser regulamentados, fiscalizados pelas prefeituras e oferecidos apenas pelos taxistas. Acompanhe a reportagem.
Um dos autores do projeto e coordenador do grupo, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, diz que a proposta busca proteger a categoria dos taxistas e impedir a sua extinção. O projeto não proíbe a existência do Uber e outras plataformas digitais, mas diz que o serviço deve ser regulamentado e fiscalizado pelas prefeituras e que apenas taxistas poderão trabalhar para essas plataformas.
Por quê? Porque os taxistas já estão autorizados pela prefeitura. Se a prefeitura achar que ela deve aumentar o número de taxistas, é uma decisão dela. O prefeito pode decidir isso a qualquer momento, não depende dessa lei federal. Nós só estamos pedindo que ele trabalhe, que essas plataformas trabalhem exclusivamente com taxistas, inclusive para dar maior segurança à população.
Pelo projeto, também caberá às prefeituras definir as tarifas mínimas e máximas a serem cobradas. A proposta determina, além disso, que o serviço de transporte de passageiros só poderá ser oferecido em veículos que tenham a caixa luminosa externa com a palavra táxi. Segundo Zaratini, o prazo de funcionamento do grupo que analisa o projeto é até 6 de dezembro, quando haverá votação no plenário da Câmara do requerimento de urgência para a proposta. Ainda conforme o deputado, acordo no Colégio de Líderes prevê a votação do projeto no plenário no dia 7. A ideia de Zaratini é construir no grupo uma versão mais consensual da proposta. Nesta quarta, o assunto vai ser debatido em comissão geral no plenário da Câmara. Durante a reunião do grupo, diversos deputados defenderam a categoria dos taxistas. Um deles foi o deputado João Arruda, do PMDB do Paraná. Mas para ele, o Uber é uma realidade no país e é preciso regulamentar o serviço, definindo critérios para os carros e motoristas do aplicativo, para o registro junto à prefeitura e para o pagamento de impostos, de modo que exista igualdade na concorrência com o serviço de táxi.
Que o Uber não é um táxi e não deve ser tratado como um táxi, como um carro de táxi. O motorista do Uber não é um taxista. O motorista do Uber, na minha visão, é um motorista de um carro executivo. E existem inúmeras empresas no Brasil de carros e motoristas executivos. Portanto, essa é uma medida que nós devemos tomar.
Na Câmara, mais de 10 projetos tratam da regulamentação do Uber. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Segurança Pública.
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara promoveu hoje audiência pública para tratar da segurança no país. Foi convidado o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Rosângela Gomes, do PRB, participou da reunião e expressou a preocupação da bancada do Rio de Janeiro com a situação de seu estado.
Rosângela Gomes pediu ao ministro que disponibilize o suporte das Forças Armadas para fiscalizar as rodovias federais que cortam o estado, como as linhas amarela e vermelha, a ponte Rio-Niterói, a Via Dutra, entre outras, e que frequentemente sofrem arrastões. Ela explicou que a polícia militar não pode atuar nas rodovias federais.
Somente neste ano foram mortos, no Brasil, 455 agentes de segurança pública. Na Inglaterra, onde a pena para o assassinato de policiais é de prisão perpétua, houve 12 assassinatos em 14 anos. Cabo Sabino, do PR do Ceará, lamenta a situação da segurança pública no país.
Cabo Sabino encaminhou o requerimento à mesa diretora da Câmara, solicitando a criação de uma comissão externa para ouvir a população, os órgãos públicos e os profissionais de segurança pública de todos os estados, buscar razões e receber sugestões para preservar a vida desses profissionais que tentam manter segura a vida de milhões de brasileiros.
Em uma enquete realizada em um programa da TV Globo, os convidados decidiram que um traficante à beira da morte deveria ter prioridade de atendimento médico no lugar de um policial ferido com menor gravidade. Para Capitão Augusto, do PR de São Paulo, o resultado não surpreende, já que a mídia muitas vezes trata como bandido o profissional de segurança.
Ele lamenta que as instituições policiais sejam denegridas e ressalta a reação negativa que a escolha provocou nas redes sociais. Capitão Augusto avalia que a população reconhece o trabalho dos policiais e reprova as tentativas de colocar como regra atitudes negativas que devem ser vistas como exceção.
O assassinato da sobrinha neta do ex-presidente da República, José Sarney, ocorrido na semana passada em São Luís, no Maranhão, foi mais um caso de violência contra a mulher. Ao ressaltar que os dados do estado são assustadores, Elisiane Gama, do PPS, acredita que os órgãos de proteção da mulher faliram.
A deputada ressalta que, mesmo com a aprovação do crime de feminicídio, a impunidade ainda é forte. Para Elisiane Gama, é necessário criar varas de justiça e delegacias exclusivas para esse tipo de crime.
Educação.
A reforma do ensino médio não pode mais ser adiada. A opinião é de Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco. Ele ressalta que tramita na Câmara um projeto semelhante à medida provisória em discussão no Congresso Nacional.
Para Betinho Gomes, o debate sobre o tema é inadiável, embora reconheça que a tensão política que toma conta do país comprometa o debate. O deputado pondera que trabalhar contra a mudança no ensino médio é agir contra o futuro.
Últimas notícias.
Os deputados estão reunidos agora em plenário e podem votar ainda hoje a urgência para projetos sobre a venda da dívida ativa dos municípios, estados e da União. A medida poderia ajudar estados com crise fiscal como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul.
Também está prevista a votação da urgência da proposta que aumenta as carências para a concessão do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez e do salário-maternidade.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.